seguinte, na abertura passada eu falei, na passada não, na retrasada, né? Eu falei sobre a coleção de discos e tudo mais. E teve um ouvinte nosso.
Sempre tem.
É, nos comentários, um dos Mega Mans.
Fiscalzão, veio fiscalizar, provavelmente.
Que ele falou o seguinte, podia ter um rodízio nas aberturas, só o Juras é quem traz algo pessoal pra compartilhar no cast. Recentemente o Evandro foi vacinado, né? E foi a abertura dele.
Porra, teve a da terapia, que era eu também, mas é que os caras, acho que ele pegou assim, você fala a primeira palavra.
É, às vezes...
E aí ele acha que é você que tá puxando.
Hoje em dia é o gatilho pra gente falar da mesma coisa, só que da gente.
É. Exato, macho. Não faz sentido nenhum. Obviamente que, né, essa específica da coleção, né, de discos, etc., foi uma coisa que eu puxei minha, né? Mas normalmente quando eu puxo um assunto, né, não necessariamente só sobre mim, né?
É, muitas vezes a gente combina antes. Teve quando eu peguei o Play 5, eu falei. Quando o Felipe pegou o Play 5, ele também falou.
É verdade.
É o tipo de reclamação, mas que não faz sentido, mano. Pelo amor de Deus, mano.
Mano, eu gosto dos Mega Man reclamar, caralho.
E os caras... Abraço, amigos do Cashbox. Só reclama.
Mas o Cashbox é um dos lugares que a gente mais tem audiência, hein?
Mas só reclama. Eu nunca entrei lá e vi um elogio.
Aí foi?
Eles estão rindo agora, ó. Yeah, yeah, yeah. Brincadeira, galera do Cashbox. Vocês são top.
É... Cashbox é um aplicativo. É um aplicativo, Cashbox? É, né?
Eu não sei nem o que é isso.
Sei não, mas eu tenho o site. Deve ter aplicativo. Como é que vai ser de podcast e não vai ter aplicativo?
É um aplicativo, mano. É um aplicativo que as pessoas baixam aí e podem baixar os podcasts, né?
Eu acho que é porque é muito antiga e tem uma galera que usa eles até hoje.
1.106 comentários. Mas tem vários elogios também, tem a galera curte aí.
Será? Será que não é fake do Bruno?
Não, o pessoal gosta aí, mano. Tá, né? Vários elogios bonitos aí.
É, pô,
um abraço pra turma aí.
Todos os últimos que eu vi aqui tem só elogio.
Pô, então faz tempo que eu não entro.
Não vou ler mais do que 5 também, não. Tá bom.
Ô, Felipe, conte uma novidade sua aí.
Novidade minha?
É. O ouvinte tá querendo ouvir as novidades dos outros, então conte aí.
Tem que prestar conta pro Mega Man.
Vamos ver. Puta, eu vou falar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa de novidade. É meio difícil ter muita novidade, né, que a gente ainda tá no meio da pandemia ainda, né?
Sim.
Então é um pouco difícil de mudar muitas coisas na vida, né? Porra.
Entendi.
Eu não sei se eu tenho nada.
Você
de novo.
Você cortou o cabelo, né, recentemente?
Cortei o cabelo recentemente, isso é verdade. Fui num salão pra cortar cabelo, depois de muito tempo.
Olha aí.
E foi muito legal.
Interessantíssima informação, e agora vai.
Agora
aberto. Anota aí, Mega Man, anota aí no seu carteirinha. Felipe cortou o cabelo.
Evandro, uma novidade aí.
Novidade que mudou o sistema de metas da firma agora. Já que fomos comprados... Né? E aí a cobrança tá maior, porém a promessa de bônus é maior também.
Exatamente, Promobit, né? Fui comprado, pra quem não sabe, Evandro trabalha no Promobit. E agora trabalha pra Melius, né? Continua trabalhando pro Promobit.
É, faz parte do grupo. O Melius, que é gigantesco, adquiriu o Promobit e outras empresas. É, agora o Promobit faz parte do grupo Cash 3. Melius é uma empresa gigante que tem capital aberto na bolsa e tudo mais.
E aí?
Que de BH, Melius.
BH, exatamente.
Ô Bruno, uma novidade aí, Bruno?
Novidade?
Até porque é novidade pra gente também.
A novidade é que agora eu tenho que falar da minha vida pra vocês.
Não tem novidade, cara. Minha vida é isso aí. Trabalhando
bastante.
Olha
que abertura maravilhosa, Bin Ramon.
Foi isso que você pediu, né?
Reclama mais. Novidade é que agora o ouvinte pauta a abertura. Essa é a novidade. É.
Entendeu? Eu puxo o assunto porque é um assunto que pode render o bloco, mano. Não é porque é coisa minha. É alguma coisa que possa render, mano. Rendeu uma conversa, né, de 10 minutinhos e tudo. Olha aí. O que é que rendeu isso aqui? Menos de 5 minutos.
Não deu nem pra...
Nem empolgou, né?
Nada.
Não deu aquela empolgada, assim. Então, né?
Antes de comentar, veja o que seu comentário pode causar. Pense bem antes de dar o enter.
É porque as pessoas acham que a gente não olha os comentários, não olha nada, não vê nada. Meu filho, aqui é olho de águia, né?
Principalmente se for Minion. Vamos comentar dos Minion que brotou nos últimos comentários aí.
É, brotou um... Cadê as vacas? Cadê o sonho das vacas?
Cadê o cara que você comentou da foto dele? Aí ele trocou o avatar.
O que ele fez? Ele tirou o óculos da foto, é isso?
Eu não sei o que era. Aí a gente mandou no grupo. Aí um dia a gente falou, olha o avatarzinho dele. Era a camisa do Brasil com óculos escuros. Aí o Jundinho falou e comentou. Óbvio que ia ser alguém com camisa do Brasil e óculos escuros, né? Aí eu tô julgando a minha aparência, o que tem a ver, não sei o quê. Aí ele foi e trocou o avatar, tá ligado? Será que sentiu?
Que não é a aparência, é o estereótipo, né? O do a vestimenta estereotipada do Bolsominion. Mas, cara, eu só lamento. Eu só lamento, assim,
foi porque... Foi na abertura que a gente falou de vacina, no meu tio pé.
Sim, as pessoas vêm dizer que a vacina não iria resolver nada. Então, pra puta que eu parei, meu filho. Isso. Teve um cara que... Vamos falar só dos comentários haters aqui, ó. Teve um comentário lá no cast lá do Todo Mundo Ama Menos Eu, que ele falou assim, ó. Rivanzan, esse foi um dos piores podcasts. Pensei que ia ser aquele cast moleque, zoeira, que onde ia rir e me irritar. Só que não. Os caras ficaram elogiando um jogo no cast que a temática era Todo Mundo Ama Menos Eu. Meu filho, é uma retificação de uma opinião.
Qual jogo que a gente ficou elogiando?
Qual jogo que elogiou?
Sei lá, ele queria que a gente destruísse o Assassin's Creed. Aí quando eu falei lá que Assassin's Creed tinha coisas boas e tinha uma franquia que tinha melhorado, ele queria que eu continuasse falando mal. Não falar mal de uma coisa que eu não acredito, rapaz.
Aí não é, não combina com nós.
Não faz sentido. Real não faz sentido. Mas ao mesmo tempo que fala assim, uma fala assim, caraca, um cast ruim, sonolento e não sei o quê. E aí ele voltou a escutar aqui e falou assim, caraca, galera, fiquei quase um ano sem ouvir podcast. Mas tinha esquecido essa magia de vocês, como é divertido ouvir o podcast. Parabéns pra todo mundo. Caraca.
Mas é, mano. Isso é a mesma pessoa?
É outra pessoa, não.
Ah, tá. Aí, né?
Não, mas esses dois ouvintes, eles têm toda a edição. Eu falo isso pra uma galera. Tem gente que começa a fazer podcast, vem pedir opinião do que eu acho e tal. Eu falo, primeira coisa, não se abale com comentário. Bom ou ruim. João Dick tá aí há mais tempo que nós e tem mais podcast que a gente, também tem YouTube, ele tá ligado. Tem o cara que fala assim... Meu Deus, melhor programa até hoje, nunca ri tanto, nossa senhora, vocês são foda, come meu cu. E tem o cara que vai falar, é uma merda, antigamente é que era bom, não sei nem porque eu perdi meu tempo escutando essa bosta. E aí, qual dos dois tá certo, tá ligado? Não dá pra levar em consideração.
Não, né? Dá.
Senão você endoida, cara, senão você endoida. A gente tem que fazer assim, tentar fazer bem pra gente, da hora, a gente tá ok com o que foi publicado, e saber que vai ter que... Tem semana que o cara não gosta, aí na outra semana o mesmo cara gosta. E é isso. É.
E principalmente hoje em dia, a galera que comenta é uma fatia muito pequena, cara.
Exatamente.
Se você for de porcentagem, se for porcentagem de pessoas comentaram em relação ao que foi baixado e ouvido, cara, é ridículo. Se fosse uma conta de escola, era desconsiderável, tá ligado?
Exato.
É uma parada que não dá pra pautar nisso, não.
É, eu acho que a gente é um dos poucos podcasts que permanecem com um espaço de comentários, né, aberto. Né?
Isso é verdade, mas ninguém tem mais.
A maioria deles não tem ou tirou. E a gente permanece porque a gente acredita que é um espaço legal, né? Pra mim, assim, na minha ideia, pro 99 Vidas é muito legal a gente poder revisitar determinados temas e saber que o pessoal comentou na época que foi lançado, sabe? Até porque a gente faz sequências, faz remakes de podcasts e tem um grande arquivo de podcasts aqui. Eu acho que é interessante ter esse arquivo de comentários também da época em que foi lançado os programas. Só que precisa ter um mínimo... Tipo assim, a crítica que o Bin Ramone lá fez. Isso não é coisa de hater, entendeu? Hater não, é um cara tá que vai aqui, chega mas... e xinga e desrespeita. Eles nunca desrespeitaram a gente. Eles criticam como... Faz parte, a gente também não critica porrada de coisa.
Sim, não. E muitas vezes a crítica parte do que o cara esperava do que seria e a gente não entregou o que ele achava que era. Não quer dizer que ele tá sendo cuzão com a gente ou nem nada. É só bem diferente. Tanto que quando a gente bloqueia. Tem um monte de gente bloqueada aí no comentário porque vem falando bosta. E aí a maioria fica porque é ok, o cara só não foi o que ele esperava. Mas até aí, semana que vem tem mais. Esperamos que a semana que vem você goste. Estamos tentando.
É isso, é isso. Faz parte. Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula. Atira na cabeça.
Atira.
Atira.
Foi na cabeça.
Com fome. Ah, já zerei esse aí.
Mentira um pouco, papai.
Gol, animal. Vai morrer.
Morreu, né? Relaxa, a gente tem 99 vidas. Evandrilson de Freitas, eu sei que você é um cara apaixonado por música, né?
Exatamente, Júlio. Já falei aqui algumas vezes que eu ficaria sem filmes, streams, sem talvez até videogame, mas eu não ficaria sem música, porque é uma das poucas coisas que eu faço todos os dias relacionadas a entretenimento. Eu tô sempre com meu fone de ouvido até a bateria dele acabar.
Então tu vai adorar, porque nós vamos falar de Amazon Music. Olha como a gente tá chique, rapaz.
O ouvinte já sabe, a gente meteu essa entonação aqui de vendedores. É um merchanzinho, A Amazon 99 vidas e música. O que mais que o cara pode querer?
É, te dizer aqui, Evandro, que eu testei aqui o Amazon Music por um tempo e amei, rapaz. São milhares de músicas e milhares de podcasts pra você ouvir de graça, inclusive o próprio 99 vidas, né?
Exato, é.
Pra você pode, inclusive, baixar pra poder ouvir offline, né? Ou então você pode pedir pra Alexa. Inclusive, eu falei o nome dela aqui. Pode ter ativado muitas Alexas
por aí. Já acendeu, é. Sempre o ouvinte fala. Quando a gente fala Alexa, elas respondem.
Pra você ouvir no seu dispositivo favorito, no Echo, no Fire TV e pronto, né?
É isso, Juras. Testando o stream de música da Amazon, você tem acesso a milhares de estações, milhares de playlists, tudo sem custos, porque você pode testar grátis por 30 dias.
Exatamente. Agora, ao assinar o Amazon Music Unlimited, você tem acesso a mais de 75 milhões de músicas, incluindo lançamentos mais recentes, quando você quiser, e sem anúncio. Eu mesmo chego pra Alexa e falo assim: Alexa, toca The Weeknd. E ela já coloca a playlist lá todinha, maravilhosa. Eu fico felizão, porque eu amo The Weeknd, né? Eu já tenho várias playlists, inclusive tem aquelas de Nação MPB. Eu amo música popular brasileira e eu já peço lá pra tocar. E tem vários clássicos de Caetano Veloso, Gilberto Gil. Até as músicas mais recentes. Eu adoro as bandas mais recentes de
música
popular brasileira. Não, Barões não. Não tá na MPB, né? Tá em outra. Que é talvez o Forró Paredão, que é outra playlist, talvez ele esteja lá.
Pisadinha. Alexa, toca Pisadinha. E olha que legal, Juras. Pra quem quiser conhecer o Amazon Music Unlimited, neste momento, os novos assinantes podem experimentar por 30 dias gratuitamente, como a gente falou. E olha só que bonito, ó. É só acessar amazon.com.br/99vidas. Estamos chiques, temos uma URL na Amazon. Baixar o seu aplicativo e utilizar qualquer dispositivo ou celular.
Lembrando que o plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelá-lo, né, qualquer momento. E se você tiver qualquer dúvida sobre a oferta, você pode acessar amazon.com.br/99vidas. Cara, testa.
Pô, 75 milhões de músicas, Jundinho. Tá maluco, né? Tem que testar pra ver qual é.
Nós estamos numa época em que todo mundo passou a trabalhar de casa, né? No home office. E o que é que isso acarreta, né? Você ficar muito tempo sem pegar sol, Evandro.
Exatamente, Júlio. No máximo, solzinho da varanda, quando tem, né? Porque a gente tá numa época aí que muitos dias nublados e muito frio, então o sol também não tá dando muitas caras, não.
O sol é extremamente importante para as nossas vidas, porque é através dele que a gente recarrega a nossa vitamina D, Evandro.
Que é muito importante. A gente já falou aqui recentemente, quando indicamos a dela da outra vez. E, Jurandir, você sabe que a vitamina D é uma das mais importantes no corpo humano, né?
Sim, muito importante. Assim como as outras vitaminas, a D especificamente é muito importante para os ossos, né? Para a sua disposição e tudo. E tem uma coisa que a gente vai recomendar aqui. Já falamos outras vezes. Vamos falar do Addera Flash. Nosso parceiro aqui, Addera, né? A primeira vitamina em filme ouro dispersível do mercado brasileiro.
Olha que tecnologia. O que seria ouro dispersível, Jurandir?
Existem formas diferentes de você tomar vitaminas, né? Às vezes é comprimidos, as cápsulas e tudo mais. Nesse caso aqui, é tipo aquele um filmezinho que você coloca na língua, ele desmancha automaticamente. Ou seja, você não precisa tomar água. Você simplesmente coloca na língua e ele desmancha.
Exatamente, Júlio. Às vezes você tá na rua, não tem uma água com você, você tá sem a sua garrafinha, você tá no local onde você não consegue água para comprar, isso aí já ajuda bastante, né?
É pela praticidade, né? E o Addera Flash, Evandro, ele tem duas versões. Uma é com 800 UI, né? Que é a unidade de medida internacional, né? Sabor morango. E 2000 UI, sabor hortelã. Ou seja, você coloca na boca e vai sentir aquele gostinho característico, né?
Juros, é importante lembrar também que é legal a pessoa fazer exames regulares para ver se ela tem alguma deficiência de vitamina. Sim. E a gente já sabe, né? Precisando, se você, o seu médico indicar que você precisa de reposição de vitamina D, a Addera Flash é a melhor solução.
Com certeza absoluta. Eu fiz o meu recentemente. E eu tava com deficiência de vitamina D, porque eu passei muito tempo aqui no home office, saindo muito pouco.
Branco, que nem uma folha de sulfite, nota-se, né, que você tá precisando de vitamina D.
E olha que eu moro na terra do sol, né? Na terra onde tem Fortaleza. Um sol pra cada pessoa, né? Ele falou assim, você precisa repor sua vitamina D. E óbvio que eu procurei Addera, porque, cara, Addera é a vitamina D mais famosa do mercado. Acesse aí addera.com.br. Addera com 2Ds, tá? Addera.com.br. Ou clica no link que tem aqui na postagem. Temos que cuidar da nossa saúde. Vamos falar também sobre a luz!
Aventura.
Meu Deus do céu, mano. Chega, chega. Muito bem. Momento Alura no 99 Vidas. Nós temos aqui um recado para você. Você aqui que tá, né, tentando decidir o que vai fazer, quais serão os seus planos acadêmicos, profissionais. Bruno, pode partir através da Alura aqui, né? Para mudar a sua vida.
Exatamente. O futuro você pode fazer do seu ano, ainda que esteja no finalzinho, um ano muito melhor, buscando conhecimento, e conhecimento é na Alura. Você pode mudar nesses últimos dias, essas últimas horas de 2020, ainda há tempo de causar uma grande mudança na sua vida. Basta você acessar alura.com.br/promoção/99vidas e assinar um dos planos da Alura, que você vai ter acesso a mais de 1.200 cursos por um precinho, ó,
camarada.
Super show.
E com esse link direto aí, você já ganha R$100 de desconto na sua assinatura, né? O que é bom demais.
Olha aí. É conhecimento com... É muito conhecimento com muito desconto. Olha aí que beleza.
Eu vejo, Bruno, de vez em quando algumas pessoas mandando mensagem. Caraca, qual é aquele link lá da Alura do 99 Vidas com desconto? Se você não lembra, acessa o site do 99 Vidas. Toda postagem tem lá o bannerzinho da Alura, ou tem o link da Alura. Você pode acessar e vai direto. Que tá suave, tá tranquilo. Cara, a Alura vai mudar a sua vida e não é hipérbole aqui, tá? Vai mudar mesmo. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição do Pancatop. Exatamente, estamos aqui na nossa toada em que a gente pega a quantos programas? A cada 10 edições? Cada 10 edições de 99 Vidas, a gente retorna com uma homenagem a uma franquia específica dos videogames e selecionamos as melhores músicas desta franquia. Sempre deixamos várias coisas de fora, né? Não tem como a gente abarcar tudo que essa franquia representa, principalmente alguns que tem, né, dezenas de jogos. Mas a gente tenta representar um pouquinho de cada período, pelo menos o período que a gente mais gostou de jogar os jogos desta franquia. Já falamos sobre Mega Man, edição número 424. Falamos sobre Sonic na edição 435. Na edição de número 455, falamos sobre Final Fantasy. E na edição número 465, falamos sobre Castlevania. Lembrando aí que a gente deu uma organizada, né, na periodicidade do Pancatop, porque ele saiu do 424 pro 435. Aí a gente pensou assim, então, beleza, final 5 vai ser uma edição do Pancatop. E aí a gente pulou do 435 pro 455, 20 edições depois, porque o 445 caía no fim do ano, em que a gente estava fazendo nossos especiais lá de melhores do ano, etc. E aí não deu bom, né? A gente deu essa adiada. Mas desde então, estamos aí a cada 10 edições trazendo uma edição do Pancatop. E dessa vez estamos de volta para mais uma franquia da Nintendo. Vamos falar sobre Zelda. The Legend of Zelda.
Fica demais.
Aí é difícil, né? Aí é difícil. Tem muita música maravilhosa, muitos jogos fantásticos. Mas cada participante desse podcast escolheu 3 músicas. Houve um critério? Houve um critério, Felipe, pra escolha das músicas ou os jogos que tu mais jogou e são mais marcantes?
Na real, teve critério. Na verdade, eu não escolhi 3, escolhi 10. Aí, enquanto o programa for rolar, eu vou escolher tem qual que eu vou botar.
Zelda, cara.
Que é difícil demais.
Só o Ocarina, né? É absurdo. É. Dá pra botar ele inteira, praticamente.
Dá. Só do Ocarina eu peguei 4 aqui, 4 ou 5.
É que tem uma coisa que é muito comum na franquia Zelda e também acontece na franquia Mario, é que algumas músicas são as mesmas, né?
Sim.
Tipo assim, sim, jogo pra jogo, muda o jogo, mas muda só o arranjo.
Muda o arranjo, exato.
São variações do tema.
Acaba sendo a mesma versão, né? Então isso ajuda um pouquinho também, né? Pra não ser só jogos de
mesa. Já é uma coisa que você conhece, né?
É, mas eu acho que das que eu peguei aqui, uma ou outra só que cairia nesse. Tem muita coisa, vamos botar assim, o original de cada jogo, que é fantástico também. Então realmente é difícil cada um pegar só 3. Então até por isso a galera, pô, sempre tem, né? Pancatop não tem como. Galera, depois a gente tava falando de comentário na abertura aí. Galera, depois, ah, faltou tal música, faltou tal... E não tem como mesmo, né? Então não vai pegar 3, vai ter uma que às vezes é mais sentimental pra você e às vezes não significa muito pro resto da galera. Então, e a gente ainda deixa pro final a tarefa mais difícil que é pro Edu, que é pra ele escolher uma só pra terminar.
É, o Edu às vezes escolhe, na verdade, um pupurri, né?
Que é uma roubada honesta, várias, né?
É uma roubadaça, né?
É a única roubada possível.
É, de caixa.
Inclusive, no último cast, vocês viram que o Edu fez, né? A música que ele colocou no Todo Sim. Mundo Gosta Menos Eu aí.
Homenagem pro Bruno aí, ó.
Deu uma indiretíssima pra alguém. Ubisoft The Game da Sony.
Tudo bem. Muito bem.
Bruno tá morto, Júnior. Bruno tá morto.
Acho que ele nem sabe disso, pelo jeito.
Sabe aquele meme do Jerry? O Jerry morto e o Tonk tocando nele com a espadinha?
Eu vou ficar.
É aquele do.
Eu vou ficar brigando porque o cara não gostou do jogo que eu gosto, mano. Que loucura é essa?
Paciência, aquele Evandro, todo. O morto muito louco.
Falando em Jerry, e o Space Jam 2 de Jurandir, assistiu?
Não vi porque, cara, eu tô selecionando muito bem o que eu tô assistindo ultimamente, tá? Se eu não for gravar sobre ele, dá uma preguiça de assistir. E depois que meus colegas assistirem, falaram assim, meu irmão, não perca seu tempo. Primeiro que eu não vou pro cinema, né? Não vou pro cinema desde o começo da pandemia. Então, eu não vou sair da minha casa enquanto eu não tomar minha segunda dose pra ir, né? Quando tiver com a segunda dose e todo mundo ao meu redor tiver com a segunda dose da vacina, aí eu, né, começo a ver a possibilidade de assistir filme no cinema, com máscara e tudo mais. Mas, por enquanto, não vou. Não vou. E tá bem pertinho, né? É que acho que daqui um mês, mais ou menos, eu tomo a segunda dose. Então tá suave. Mas eu não vou sair de casa pra ver Space Jam. Eu sei que tem outra forma de assistir, né? Tem que existir outras formas.
O cinema, no meu caso, o cinema veio até mim.
Não tem aquele streaming que é gratuito?
O aplicativo?
Sim.
Vamos aqui indicar a pirataria. Alô, Polícia Federal. Tem aí, o cara sabe. Nosso ouvinte é esperto, ele sabe onde conseguir filme gratuito.
Quem quer acha, pô.
Mas tá aí, as pessoas viram aí, né? Muita gente achou pai, porque, enfim, o LeBron é muito massa, mas ele não é o Michael Jordan, né, mano?
Então, falta um pouco de carisma no LeBron. E, cara, é muita... Ai, piadinha. Então, muita referência ao primeiro,
não
jogada
música,
pra caralho, tá ligado?
Não tem a música, mano.
Exato. Qual a lógica de não ter a música? Quem tem o direito àquela música?
O primeiro, o original, sei lá, é um filme que segura bem, viu? Eu revi tem pouco tempo e é um filme...
Sim,
que...
eu também revi tem, sei lá, 3 meses.
Segura de boa.
É bom o pessoal falando assim... Ô, Felipe, o pessoal falando... Ai, meu Deus, esse novo Space Jam é propaganda descarada da Warner e da... Do HBO Max, não sei o que, é só pra fazer propaganda das coisas dele. Caraca, no primeiro Space Jam, o Patolino, ele beija a bunda dele que tem a logo da Warner. Nós somos propriedade da Warner Bros. Aí ele vai e beija o rabo dele.
Exato, é propaganda pra tudo, pros patrocinadores do Michael Jordan, igual é agora pro do LeBron, a mesma coisa, pô.
Mas o problema do segundo não é isso. O problema do segundo é que, mano, a história é muito aleatória, é muito avulsa, tá ligado? E aí um monte de piadinha jogada... Personagem pra caralho que não é trabalhado. Tipo assim, ele só o grupinho principal ali evolui e aparece um monte. Parece jogador número 1 de tanto personagem que aparece de segundo plano. E eles nem citam nem nada, tá ligado?
O primeiro ele abraça o nonsense totalmente, né? E acho que por isso funciona. Você tentar ficar ser um pouquinho sério, um pouquinho.
Quem não viu dá, o trailer desse 2 aí, viu o filme, mano. Porque no filme não tem nada a mais do que tem no trailer. Nada.
Que tristeza. Vamos lá pro nosso Pancatop? Vamos falar sobre Zelda. Começando aqui por mim, eu vou escolher... Cara, é difícil, tá, Zelda aqui? É muito difícil, muito complicado. Mas eu vou escolher uma música do Zelda, A Link Between Worlds. É o tema de Lorule. Sabe-san. Olha que gostosinho. Olha que música maravilhosa. A música bonita, a música que lembra Zelda, que lembra aventura, que lembra alegria.
Então, mas é aquele velho esqueminha da variação do tema, né?
É, só um, né?
Do tema principal.
É, esse não é o tema principal, né?
É, o arranjo do Between Worlds da... Porque o Between Worlds é a sequência do Link to the Past, né?
Sim.
Então, é, ele tem um arranjo lá da música do mundo, né? Do Link to the Past também, que é muito boa também. Que lá eles chamam de... Depois veio com Hyrule Field, né?
É que eu acho maravilhoso, porque esse tema aqui, específico da Link Between, ele tem... Ele é multi-instrumental, sabe? Então tem você vê violino,
tem um
você
batuquinho vê trompete, no
né? Você vê um monte de coisa, assim, né? Ele é espetacular.
Me lembra a trilha do próprio Link's Awakening, que a gente fez um programa recentemente, que é muito bom. Que também tem muitos instrumentos, inclusive tem, eu peguei algumas aqui, vou ver se alguma vai entrar ou não, mas é... São os jogos de portátil, tem mais essa música um pouquinho mais fofinha, né? Mais animada, né?
Sim.
Não tão etérea como algumas músicas de Zelda são, assim.
Esse A Link Between, ele conseguiu a proeza de melhorar o que o A Link to the Past apresentou. Como que você consegue melhorar uma coisa que já é uma obra de arte? Eu acho que ele entrega. E eu sei que é uma continuação, né? Não é um remake do anterior, mas ele às vezes respira como um remake, né? Ele parece um remake de A Link to the Past, mas ele é espetacular. Que jogo maravilhoso. Jogo lindo, inventivo, aquela parada de ele andar pela parede, né? É, em 2D, assim, um desenho caminhando na parede. Acho muito massa. Que jogo espetacular. Fica a dica aí, pra quem não jogou, vá atrás. Felipe!
Então, Júlio, eu vou começar aqui com uma música que não tá exatamente no jogo, mas é uma música que foi muito importante pra esse jogo, que é uma música de Breath of the Wild, jogo lançado em 2017. E é um arranjo que a Nintendo fez na época exclusivamente pro trailer que ela apresentou lá no Nintendo Switch Presentation. De 2017, tá o link aí pra galera, pra vocês ouvirem, que é um trailer que ela fez, é uma música que ela fez pro trailer, um trailer que foi super famoso, a galera que é fã de Zelda vai saber, é um trailer que tem mais de 20 e tantas milhões de visualizações, e que depois ela incluiu essa música na trilha sonora, e foi uma música até que a própria Orquestra Filarmônica de Tóquio tocou quando eles fizeram um concerto sobre Zelda em 2018, é a música que encerrou o concerto, e acabou virando uma das músicas favoritas da galera da comunidade de Zelda, porque, cara, outro dia o Jurandir fez na... No Twitter fez uma live aí também sobre os melhores trailers da história do cinema, né?
Sim.
E esse trailer, se a gente fosse fazer algo parecido pra videogame, esse trailer com certeza estaria na discussão.
É absurdo, mano.
De estar entre os trailers, os melhores trailers da história, assim. E muito tem a ver com essa música, a forma como essa música pega todos os elementos, assim, de música de Zelda, aquela parte épica, a parte mais etérea, igual eu falei, a parte que você tem só alguns leves toques de piano, né? E como ela varia, às vezes, entre algo muito tenso, muito épico, para algo tranquilo em um momento e volta para esse épico. É uma música fantástica, assim, e que a Nintendo ela não botou no jogo. Breath of the Wild tem músicas muito boas, mas eu acho que a música que representa esse jogo, que é um jogo que representa tanto para tanta gente, né? É um Zelda, não vou falar que trouxe uma coisa nova para a franquia, mas que acabou se tornando um dos mais importantes quando a gente fala de Zelda, né? Tem alguns jogos, assim, que a gente... consegue ver a importância dele pra franquia e pros jogos no geral. Link to the Past, próprio primeiro Zelda, Ocarina, e eu acho que o Breath of the Wild tá nesse mesmo panteão, assim. E essa música, cara, pô, quem é fã do Breath of the Wild, com certeza acompanhou o trailer na época, e vai lembrar da sensação de ver esse trailer, e esse trailer, ele representa muito o Breath of the Wild como jogo também, então...
O curioso pra mim, Felipe, eu não consigo lembrar de músicas do jogo especificamente, sabe? Do Breath
Sim,
of the
Wild. Sim, é realmente é uma das críticas, inclusive, que muita gente tem a ele é em relação à música, que ela não é tão presente, né? não é tão, tão marcante, icônica.
Né? Diferente dos outros jogos, né? Que as músicas gritam, assim, basicamente.
Sim,
né?
Ele é um jogo que ele tem muitos elementos diferentes de outros, né? Mas acho que é até por isso que ele é tão celebrado, porque ele é muito sobre essa ideia de a Nintendo ter essa liberdade, ter essa coragem, muitas vezes, de reinventar Zelda a cada edição, né?
Sim.
Mas essa música, cara, o jeito que ela anda e... É, eu que vi esse trailer várias vezes e eu consigo, sabe, ouvir a música, né? E lembrar do trailer e lembrar do jogo. É fantástico, é uma representação do que Breath of the Wild que é e foi principalmente assim naquela época, sabe? Porque aquele momento, o Switch voltando, a Nintendo tendo uma nova chance com o console, acho que é uma música que representa muita coisa. Então não é à toa que ela ficou tão famosa entre os fãs que a Nintendo botou na OST, né, na trilha sonora oficial e passou a usar, pô. Ela tocou no concerto, né, com a Filarmônica de Tóquio, né, a música que encerrou o espetáculo que teve em 2018. Então,
muito bom.
É muito marcante pra mim também.
É, Evandrilson?
Cara, eu vou pegar a música meio manjada, mas eu ficaria muito triste se ela não estivesse nessa edição desse programa. Tem que ter, tem que ter.
Tem que ter as manjadas.
É uma música do Ocarina, que é uma trilha que, porra, daria pra fazer um Panca Top só dela, eu acho. Que eu olhei aqui, a trilha oficial tem 35 músicas. Então se a gente fosse pegar 4, ainda ia sobrar a música. E eu escolhi a Jigeru do Vale.
Rapaz, bom demais.
Essa, eu não preciso nem abrir.
É, não, essa tá na cabeça de todo mundo. Já ouvi o nome, já sabe. Mas, assim, é uma trilha. Eu tava escolhendo, aí falava, porra, Ocarina, meu Deus, Ocarina. Tem muita versão música. Só que essa, ela é muito diferente de outra. Tipo assim, ela funciona com uma música sozinha, tá ligado?
Sim.
Porque o trabalho de cordas, mano. Eu fico ouvindo um monte de remix, né? Como eu já falei, do OC Remix ou no YouTube. Tem tanto vídeo legal de gente tocando essa música... Sim. Violão, violino, e aí o mesmo aqueles vídeos do cara tocando todo instrumento, ele faz a montagem dele trocando vários instrumentos, mesmo cara e tal. Cara, essa música é sozinha, independente de ser uma música de videogame ou não, ela é uma música linda.
ela tem muita influência de, tipo, parece um flamenco, né?
Sim.
Que a galera falando de da violão espanhol, né? O Spanish Guitar. É, essa música é fantástica.
Parece uma música da trilha do Coco, tá ligado?
Aquele filme
da Disney.
Parece.
E ela empolga também, tipo, pro momento que você tá no jogo e pro cenário e tal. Mano, nesse vídeo aqui, ó. Os caras tocando na rua, tá ligado? Dois caras tocando na rua. Tô de bobeira e caio nele. E fala, porra, que foda. E é o tipo de vídeo que não dá pra pular.
Colocar link na.
Se eu tô passando na rua e eu vejo o cara tocando isso, o dinheiro que eu tiver na carteira, ele levou. Não importa, tiver 100 reais, eu vou levar 100 reais.
Caraca, muito bom. Cara,
não é, não é foda, sim.
Eu acho que o fã de jogo.
Imagina, Jandir.
Ele passa do lado e olha assim: caraca, os caras estão tocando Guerreiro do Vale.
É o que o Felipe falou, lá tem essa influência espanhola e tal. Mano, essa música é foda.
Oh, muito bom, muito bom. Muito bom. Bruno Carvalho.
Bom, vamos lá. Eu, para as minhas escolhas, eu peguei uma missão pessoal de subverter um pouquinho que muita gente tem como referência da franquia de Zelda, né? De The Legend of Zelda. Que tem muita música com temática de aventura, muita música feliz. Então, minha primeira escolha, na verdade, é uma música que vai em outra direção. Que é de um dos meus jogos favoritos da franquia, assim, não tá no meu top 3 da franquia. Esse jogo, inclusive, é muito alegre. Eu estou falando do Wind Waker, né? Ele tem um jogo, um visual bonito, ele tem um visual bem chamativo. Ele começa bem vibrante, bem alegre. Ele tem músicas fortes de jornada, quando você parte pro mar, né? Você vai enfrentar a jornada, assim, ele tem músicas marcantes. Mas essa música é marcante por outro sentido, que ela traz um peso que os outros jogos também trazem, né? Então você vê que... Quando o The Legend of Zelda fica mais sério, ele muda, ele representa isso muito bem na trilha. E a trilha que eu escolhi aqui, na verdade, é o tema que eles usam no Wind Waker pra Forbidden Woods.
Salve o som!
Thank you.
E vocês podem ver que é uma música que ela justamente, ao contrário do que ela vai... Porque a jornada começa, o jogo é alegre, tudo bonito e tal. E aí ele tá falando assim, não, cara, agora o negócio aqui é outra. Vai pesar pra cima de você. E você vê que a trilha muda completamente do que você espera de Zelda, né?
O Wind Waker é um jogo que eu nunca joguei. Eu sempre quis jogar, estou aguardando o momento certo aí pra quando sair no Nintendo Switch. Para poder jogar, inclusive, uma das músicas que eu botei aqui na lista, Bruno, sem ter jogado o Wind Waker mesmo, é o Legendary Hero, que é exatamente que ele faz essa... Tu fala do alegre, né? É, tá alegre, não sei o que e tudo. E aí, quando ele pega o tema clássico do Zelda e coloca na versão Wind Waker, né? Com som de mar e etc. Acho que é bem legal também. O Wind Waker é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar. Todos os vídeos que eu vejo dele, eu falo assim, caraca, mano, como é que eu ainda não joguei esse jogo?
É mó bonito, né, mano?
Ele é muito legal, cara. E ele é bonito tanto na versão original quanto no remaster que eles fizeram lá pro Wii U, né, cara? Assim, ele é um jogo muito bonito e é um Zelda bem divertido, assim, cara. Ele é bem legal.
Quero rogar. Ah, voltou aqui pra mim, né? Eu queria trazer uma música de Ocarina of Time, que é uma música espetacular, chamada Song of Storms. Sobe o som.
Também só pelo nome eu já sei, pô.
Caraca, esta música é maravilhosa, meu irmão. Ocarina of Time é um jogo que a gente escuta as músicas e volta no tempo, né? Eu volto pro tempo que eu joguei a primeira vez e me aventurei com esse Zelda diferente, né? O Zelda pós A Link to the Past ali e seguindo a vibe de Mario 64. E nunca... Achei uma das poucas vezes que a franquia ficou melhor saindo do 2D pro 3D foi o Zelda e o Mario, né? Duas franquias aí que combinaram com o 3D. E dificilmente vão voltar, né? Pros gêneros antigos. Mais ou menos, né? Porque o Zelda, o A Link to the Past, ele não é...
É 2D. Isso que eu tô pensando aqui, não é 2D.
É que a visão de cima, né? Mas ele acaba sendo 2D, não? Hein, Bruno?
2D era o Zelda 2, não?
Não,
Calma, o Zelda side-scroll, né? Aquele ali.
Aquilo é, então, existe o seguinte, o 2D de perspectiva de gameplay e existe o 2D de construção de jogo, né? Então,
tipo,
o
Tropical Freeze, ele é
3D com gameplay em 2D, no eixo 2D, exatamente. É. Então é isso, o The Legend of Zelda, ele tem uma construção de mundo com sprites em 2D, mas a navegação ainda assim em duas dimensões, porque você não tem... o tempo todo a possibilidade de andar no eixo, em todos os eixos, entendeu? Mas algumas pessoas dizem, olha, mas isso simula um 3D, porque você tem planos, por exemplo, você pode cair de um plano de altura para outro e tal. Então, assim, na parte de programação, ele ainda é um jogo 2D, mas ele é jogado com uma visão que a gente chama aquela visão de cima, né? Então você tem o que muitas pessoas diriam assim, olha, isso aqui é um precursor do gameplay em 3D. E tem certo sentido, como eu falei, porque pelo menos no The Legend of Zelda, o Link to the Past, você realmente muda de plano, né? Você pode cair de altura. Então, em teoria, ele teria as dimensões necessárias, né? Que é largura, profundidade e altura, né?
Tudo bem. Felipe?
Bom, vamos lá, tô na difícil escolha aqui de qual ir agora, mas acho que não vou escolher não deixar passar a gente ter uma rendição do tema de mundo, né? Vamos dizer assim, que Zelda que é um dos temas que tem várias versões, cada jogo tem uma. Mas eu vou trazer, cara, pra mim é a mais icônica, que é o tema do mundo em The Legend of Zelda A Link to the Past, Overworld Team. Não tem
Eita,
como.
Eita, né? Bicho, este é um clássico demais.
Pensei em trazer até o arranjo do Link's Awakening dela, que é muito bom também, mas é o clássico, cara, não tem como, né, vai bater.
Olha que música que o Super Nintendo entregava, hein, olha o Super Nintendo, hein, macho, olha a música
no Super Nintendo, mano. Não, e você escuta a chuvinha tocando, né?
É, foda, eu vou até deixar o link.
É igual a rodinha de Tony Hawk lá na Super Mario que a gente comenta direto, essa aí você escuta a chuvinha,
né? Eu deixei até a versão do Link's Awakening pra galera ouvir, recomendo.
Bota aí também, bota aí também, Edu. A versão do Link's Awakening.
É um instrumentinho bonitinho demais.
É muito chamado pra aventura, né, cara, essa música. Tipo, vem aí que o bagulho vai ser louco.
É a representação muito do que é Zelda mesmo, né, nesse sentido.
Sim.
Que franquia. Muito nesses pontos, né, que é onde você tá no mapa, né, é onde você tá, de fato, tendo uma aventura, né.
Sim.
É uma coisa fantástica.
Perfeito. Evandrilson!
Cara, continuando na clássicos em cima de clássicos... Eu vou trazer um outro clássico aqui. Porque, assim, essas músicas clássicas do Zelda, o tema principal, o Dark World, Lost World, PPP, acaba que tem em todos, né? Tem versões em todos, tem... Chega no Smash, tem remake, etc. E aí teve uma aqui que eu tava procurando as melhores, falei, pô, tem que estar também, não tem como. Que é a Zeldas Lullaby. Canção do Ninar da Zelda.
Eita,
que ela dá uma quebrada nesse clima que a gente já de vamos aí pra aventura... Vai ser top, vamos matar os bichos e pegar itens. E é uma música mais... É isso, tipo assim, uma música pra você ouvir pra dormir, tá ligado? E ela tem na maioria dos jogos também alguma versão dela. Só que eu peguei a do Skyward Sword.
Que saudade!
Não é foda? E é legal porque, assim, é um jogo de aventura, é um RPG de ação, sei lá, pipipi, tinha até aquela discussão se Zelda era ou não era RPG naquela época. E, cara, chega essa música, tipo, mó contemplativa, tá ligado? Vamos dar uma acalmada aí, gente, aproveitar o mundo e ver como é que tá acontecendo aqui. Ela é muito fofinha.
Como todo bom RPG tem suas músicas mais calmas, né?
Sim.
Então, tá representado aí. Bruno Carvalho!
Bom, vamos lá. Minha segunda escolha, ainda para manter aquela questão da subversão, mostrando outras vertentes, mostrando a versatilidade da trilha de The Legend of Zelda, eu trago aqui uma música do meu jogo, que ele tá empatado, né, no topo dessa lista aqui, do Breath of the Wild, que realmente, como a gente falou, ele propositadamente ele não tem trilhas marcantes, porque ele não tá tocando o tempo todo, mas quando ele toca, ele te traz um deleite. E esse é um momento do jogo que ele traz, que é muito bacana, que é o tema das Shrines, né? Shrines of Trials.
Thank you.
que é o tema que toca quando você entra justamente no... Quando você entra lá pra fazer os puzzles, né? Onde são os equivalentes ao que a gente teria, da, como não tem dungeons, né? No, diretamente dungeons no Breath of the Wild, ele tem os puzzles dentro das shrines e tem também a parte de puzzle dentro dos... Putz, eu esqueci o nome dos colossos do mundo dele, mas lá fugiu, caramba. É... Como é que chama os bichões lá do Breath of the Wild, Felipe? Fugiu o nome, mano.
Tipo guardiões, bagulho assim.
Guardians, as bestas lá, é besta, não é?
É guardiões, não? É guardiões mesmo.
É guardiões, é guardiões.
Os guardiões, né? São...
Acho que é guardiões.
É o guard... Não é Guardian Beast? Eu acho que é alguma coisa assim. Mas é, são os guardiões lá, dos quatro guardiões lá, né?
Isso aí são as... Guardiões são aqueles bichos que de tentáculo que andam. Isso são as...
Não, Divine então,
Beasts. Tô falando... Divine Beasts.
Isso, tá vendo? Falei que era bicho o negócio, é, mas é Divine, Divine Beasts, exatamente. Então, ele coloca nessas situações o que a gente encontraria nas antigas dungeons, né? Dentro das shrines e dentro das Divine Beasts lá. E essa música é fantástica, porque assim, toda vez que ela toca, ela tá te convidando a se concentrar, a refletir, falar, cara, esse aqui é um momento diferente. Vamos usar a cabeça um pouquinho, vamos deixar as estratégias de combate lá pra fora, apesar que tem shrine de combate também, mas vamos usar um pouquinho mais a cabeça aqui.
E a guarda essa espada aí, né, Bruno?
Exato, vamos, ela vamos reflete muito outras coisas. Isso.
Sim, é esse legal. Jogo a gente falou que ele teve crítica de não ter uma trilha tão marcante e tudo mais, mas acho que foi uma escolha, cara.
Sim, e eu acho acertadíssimo, mano.
Sim, tipo assim, não precisava. E as músicas que tem são boas. Ela só não é assim, ó, olha, escute aqui, meu Deus, essa música, como ela é legal.
É.
Quando você para pra ouvir a trilha, você vê que ela é realmente muito boa. Mas o jogo, ele é grandioso por outros aspectos. A trilha é só um dos ingredientes.
E imagina o seguinte, como ele é um jogo muito de exploração, que ele é muito diferente dos outros, assim, no sentido que a franquia Zelda sempre teve, digamos assim, essa veia mais aberta. Você pode explorar o mundo, mas ele nunca foi tão aberto assim. E agora imagina que como seria você ficar ouvindo o tema tanto tempo procurando lá as sementinhas, mano, durante um campo aberto. Ia ficar meio estranho, sabia? Te tirar um pouquinho da imersão. Então eu entendo que a escolha que eles fizeram, a trilha pontua momentos assim do jogo e eu acho isso importante, eu acho super importante.
Mas eu sinto falta. Pra mim é o melhor jogo da franquia Zelda, disparado assim. É o mais completo, mais perfeito, a arte desse jogo é surreal. Mas eu sinto falta de uma trilha sonora mais marcante assim. Não que eu tenha sentido, tenha incomodado no jogo a falta disso. Mas, poxa, seria legal. Seria bem legal. Minha última música que eu escolhi aqui foi a música que tem que estar presente em todos os Zeldas. E todo jogo de RPG tem a música da vilinha. Então, obviamente, que eu vou colocar a música de Kakariko Village, que é uma das músicas mais legais e mais marcantes da franquia Zelda. E é uma música que traz nostalgia demais. Sabe quando a gente entra no Safe House do Resident Evil? É Safe House o nome? Safe Room, né?
Vários jogos que tem esse conceito, é.
É o lugar que você entra e toca a músicazinha. Aí você, ufa, ufa, escapei. Aqui no Cacarico Village é a mesma coisa. Eu entro lá e assim, tô tranquilo. Aqui
é bom demais também.
Vou falar com as pessoas, vou comprar meus itens e vai tá suave.
E é incrível como a música passa isso mesmo, né, Juras? De, pô, estou no lugar que estou bem acolhido.
Pacato,
pois ninguém,
né?
Aqui, mas ninguém vai me atacar.
De boas, né?
Talvez a galinha vai dar B.O. só bater na galinha. mas é uma música muito... Isso também é contemplativa, né?
É.
De você estar de boa, estar num lugar bom. Que ninguém vai te atacar, vai comprar item, vai conversar com a galera e tal. E ela tem versões também em outros jogos.
Tem várias versões
dela. A do Breath of the Wild, inclusive, é bem boa.
Felipe...
Cara, geralmente nos pancatop eu tento sair um pouco do óbvio e tal. Eu acho que até com a música do trailer lá do Breath of the Wild eu fiz isso, mas eu tô com medo dessa música não aparecer e não tem como ela não aparecer. Que é o tema de The Legend of Zelda Ocarina of Time, né? Que puta merda, que não tem como, né, cara?
E ainda bem que alguém colocou. Tá,
cara, eu fiquei com medo. Porra, é foda, eu fiquei com medo de não aparecer. O povo ia matar a gente, eu ia matar a gente.
Esta música, pra mim, ela tem que ser casada com as, né, as patadas da
Epona. Ah, não seja por isso.
Sim.
Cadê aqui? Eu tinha separado dessa forma também.
E a lua zona de fundo.
A graminha, né? O horizonte.
Caraca, com a graminha. Ai, que saudade, é um negócio... Zelda.
Cara, Koji Kondo é um alienígena, né? Não tem condição. O cara fez... Koji
Kondo é um
não só nessa demais, trilha, mas em várias... Lá. Puta merda. Essa música, cara, é uma das mais icônicas de videogame.
Sim.
Não tem como fugir disso.
É nem Zelda, né?
É.
Essa aí é que quando toca na videogames live, a galera chora.
Mano, e é uma música de um minuto e pouco, assim.
Uma nota, Pablo, a galera já tá chorando.
Exato, não tem como. E é só, porra, é sobre um jogo, sobre esse instrumento que você tá ouvindo ali, tem a harpa e tal, mas o instrumento que mais chama nessa música é uma ocarina, né? Porra, não tem como.
Bom demais. É, Madrício?
Minha última escolha para esse programa não podia deixar de ser diferente. Peguei uma versão do nosso bravo OC Remix, sempre relatado, que eu acho que é... Que algum passado, em algum cast de música eu também coloquei. Talvez no meu top 10, panga top lá quando era cada um do seu individual e tal.
Pode ser.
Que é uma versão da Dark World. Só que os caras fizeram um remix que transformou ela em jazz, mano. E é uma das músicas, um dos remixes de música de videogame que eu mais escuto até hoje. Inclusive, quando eu abro o live e coloco as musiquinhas lá pra ouvir com a galera enquanto tá configurando a live e tudo mais, ela tá na playlist pra tocar lá. We'll be right back. passa por um jazz tranquilo. Tipo assim, você tá num bar e tá tocando essa música.
Muito bom, muito bom.
O sax, mano, o sax, caralho.
Ai.
Que entra ali aos 30 segundos.
Excepcional.
Muito bom esse arranjo, mano. É total jazz filme dos anos, sim, anos 60.
Sim. Poderia ser trilha de um filme, saca?
Uh-huh. Tipo,
ia passar, muito ninguém bom. Ia falar que era música de videogame.
Um salve pros amigos lá do Oceano Remix que faziam essas remixagens muito antes da internet ser como ela é.
Porra, o vídeo de 2009, pensa ser antigo. E tá no canal oficial deles.
Inclusive saiu um remix há dois dias de A Link to the Past.
Olha aí, ó.
No Oceano Remix.
Eles fazem muito desses jogos clássicos, mano.
Muito bom. Bruno!
Bom, vamos lá, minha última escolha. Essa precisava ser uma subversão total e eu acho que é a escolha mais diferente que eu trouxe aqui e provavelmente de que todos trouxemos. Mas antes de mostrarmos, que eu preciso que as pessoas entendam o contexto dessa música. Ela foi feita em 2009, então já tem mais de 10 anos. Ela era uma música boa demais, musicalmente falando mesmo, pra não trazer, apesar do conteúdo dela já estar um pouco datado. Mas é uma música que ela brinca com o universo de The Legend of Zelda como um todo, que é uma música que uma galera da internet fez, brincando com o tema de The Legend of Zelda. Essa música se chama The Legend of Zelda Rap, e é assim.
Faz isso.
Eu não tô querendo ser sua merda dessa pra caramba. Tô bravo, de verdade.
Ainda bem que o Edu vai pro último pra salvar.
Porque, assim, é uma música engraçadinha da época da galera do Smosh. Só que, musicalmente falando, ela era muito legal, cara. Porque eles pegaram o tema de The Legend of Zelda, botaram um rap em cima, brincando com as coisas do mundo. Cara, mano, é muito legal, velho. Nós
aqui, tema de Ocarina of Time, tema do mundo de Link to the Past, música do Breath of the Wild. Cara, me dá o rap de nerd horrível, que não dá, isso não dá, Bruno.
Fala que musicalmente não é legal essa música.
Não é, não.
Eu...
Sim. Parece o quê, Felipe? Lonely Island.
Lonely Island é bom.
Eu estou ligeiramente ofendido.
Também.
O Jundi tá com o olho tremendo.
Com esta música. E eu vou me recusar a acabar esse podcast.
Aceitá-la.
É. Então, acabem vocês aí.
Tem que trazer
obrigado,
uma nova escolha, é isso?
Foi embora. Jogou o microfone e foi embora. Não, nova escolha não é, deixa isso no GE.
É, mano, tem que ser, não.
Pra salvar.
É bom, foi bom, é bom pro entretenimento. Porque pra,
Edu,
pra
coloca alguma versão do Smash que tem um medley com todas.
Caramba, Bruno. Parabéns pra sua coragem. É isso que eu tenho que falar mesmo.
Pois é, cara. É.
Panis, eu acho que tinha essências. Que botar na capa, inclusive, esse gigante.
É só isso. Meu Deus.
Caralho, é muito ruim, cara. Certeza que tem versões melhores de música de rap do Zelda.
Caramba.
Deve ter uma versão brasileira de rap do Zelda
mesmo. O Bruno voltou pro YouTube do Smosh, cara. Quantos anos que eu não ouvi essa parada?
Pois é,
nome?
Então. Tem 11 anos que tem essa versão.
É nostalgia isso aí, Ben. Verdade.
Ó, tem uma versão do rap do Zelda dublada em português, vamos ver.
Nossa, não. Essa aí então não.
Aí não, pô.
Não, já tem 3 milhões de views. Tem mais views que a do
Caramba. Não, não tem. Não é possível. Do Bruno deve ter muito. O Jundi realmente foi embora, então.
Mas essa aqui é a música original. O Jundi foi embora, já era.
Já era, desconectou.
É isso, então. Obrigado, gente.
Obrigado, gente. Sigam a gente na Twitch. Fazemos live toda quarta. E, eventualmente, alguém faz individual à noite. Assine o podcast no Sparkle para você receber opções... Opções não. Para você receber versões novas toda semana. Junto com esse programa, saiu um programa novo. Siga a gente no Instagram. E peço desculpas em nome do Bruno por essa versão bosta.
Versão bosta não. 80 milhões de visualizações, filho.
Até 80. Aí, tem gente com 1 bilhão, e aí?
Já que o Bruno fez isso aí, vão dar outras dicas. Escutem aí a trilha inteira de Link's Awakening, é muito bom.
Baby Shark tem 1 bilhão, Bruno, e aí? É top? 9 bilhões, Baby Shark, é o vídeo mais visto. É isso, gente. Valeu, até semana que vem. Tchau!